Voltámos ao programa Mata Bicho com a revista de imprensa local. Começamos com o Diário de Coimbra, onde a manchete passa para a seca extrema, leva pastores ao desespero. A autarca de Oliveira do Hospital pede medidas excepcionais ao governo para fazer face à inexistência de pastos que está a ser motivada pela falta de água. Também como imagem de destaque, Bernardo espera há 2 anos por uma nova cadeira elétrica. Jovem já viu a candidatura aprovada pela Segurança Social, mas falta chegar a verba para que em setembro possa sair de casa e frequentar as aulas aqui na Universidade de Coimbra. Ainda o destaque dos alunos da Arganil, que tiveram a iniciativa universitária da Universidade de Verão aqui na Universidade de Coimbra. No Diário As Beiras, destaque para as 12 praias da Figueira, que já têm desfibriladores. Os primeiros 12 aparelhos foram ontem instalados nas praias. Até ao final do ano, mais 17 vão equipar edifícios, piscinas e escolas. Ainda também a seca em destaque nas Beiras. Seca está a pôr em risco negócios do Queijo da Serra. Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, mais uma vez pede ao Governo medidas excepcionais de apoio aos pastores. Aqui mais junto da Associação Académica de Coimbra, temos o judo com o Estádio Internacional da Académica, de volta ao pavilhão Mário Mexia. Temos connosco em estúdio, para além de Luís Pereira, o nosso formando aqui no Departamento de Informação, temos João Caseiro, Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra. Olá João, muito bom dia. Queria-te começar por perguntar pelo Bernardo Silva, foi alguém com que tu já trabalhaste, foi alguém com que já confidenciaste. É uma pessoa da casa que nós conhecemos, é presidente, ajuda-me, da secção Bócia. Uhum. Bócia, exatamente. Quão importante é para a Associação Académica ter disponível esta maior facilidade para as pessoas com mobilidade reduzida conseguirem circular aqui na Associação? Que trabalho é que tem sido feito com o Bernardo e o que é que nos podes contar deste trabalho em conjunto?
Ora, em primeiro lugar, bom dia. É sempre um gosto estar aqui na RUC, independentemente do programa. Em relação aqui à notícia do Diário de Coimbra, que é de uma pessoa que nos é conhecida por nós todos aqui dentro da Associação Académica, o Bernardo, a notícia é muito específica relativamente à situação do Bernardo, nomeadamente da sua cadeira elétrica. Pela experiência e pelo contacto que eu tenho com o Bernardo, eu conheço algumas das necessidades da cadeira, não uma cadeira propriamente fácil de encontrar no mercado e também não é barata. Daí o Bernardo também falar diversas vezes da situação da cadeira e também da notícia em questão e o motivo por ser capa do jornal. Em relação ao Bernardo, nós efetivamente temos feito um trabalho com ele na Associação Académica de Coimbra ao longo dos últimos anos, também porque ele é fundador da Prosecção de Bócia e presidente. Portanto, tem sido ele a liderar o processo na tentativa de criação da secção e também ele tem uma vontade notável de procurar colocar os atletas da Prosecção em competição para poder então efetivar a prosecução em secção. O Bernardo, além de um estudante do ensino superior, ele estuda na Faculdade de Letras, é também um atleta já há diversos anos, ele já praticou bócia noutros clubes, antes de fundar a prosecção. Portanto, é uma pessoa extremamente motivada, inteligente e capaz, que precisa naturalmente que a sociedade esteja também preparada para receber pessoas como o Bernardo, nomeadamente em questões de acessibilidade. No seio da Associação Académica de Coimbra, aquilo que nós procuramos fazer com pessoas como o Bernardo, que apresentam determinado tipo de deficiência, como neste caso acaba por restringir a nível da mobilidade, é procurar oferecer as melhores capacidades para a sua inclusão. Sabemos que estamos limitados em termos de, por exemplo, no caso do nosso edifício, em termos de acessibilidades, procuramos trazer o máximo de serviços da Associação Académica de Coimbra junto do Bernardo e da Prosecção de Bócia, neste caso, mas todas as pessoas que apresentem esta deficiência, para que possamos ser mais inclusivos. Claro que as intervenções ao nível do edifício para torná-lo mais acessível seria o apropriado, não o sendo, ou não sendo possível, numa primeira instância, esse tipo de intervenções e tornar o edifício mais acessível, tentamos tornar os serviços mais acessíveis. Por exemplo, o serviço de secretaria, que é no segundo piso da Associação Académica, onde não existe a acessibilidade, existe a acessibilidade ao resto do chão e ao primeiro piso, ou seja, ao piso da sala de estudo. Procuramos trazer o máximo do serviço junto da prosecção, no caso do Bernardo, quando necessário, no resto do edifício. Lá está o primeiro piso e o resto do chão acabam por ter os serviços de grosso modo, nomeadamente o serviço de tesouraria, e tentamos tornar a Associação Académica mais inclusiva. Na vertente desportiva, enquanto direção-geral, temos dado todo o apoio à prosecção de Bócia. Eu pessoalmente tenho reunido várias vezes com o Bernardo e também com vários elementos da estrutura da prosecção para conseguir efetivar a prosecção em secção. Creio que acaba por tornar a Associação Académica ainda mais eclética a nível desportivo, e isso só nos traz benefícios como um todo enquanto Associação Académica. Portanto, é uma aposta também, não só do Bernardo, não só da equipa que acompanha o Bernardo na prosecção, mas também da direção-geral e da Associação Académica como um todo.
Sabendo que este edifício é bastante antigo e nem se calhar consegues adiantar-nos os detalhes que muitas vezes as pessoas não percebem das alterações que se podem ou não fazer a este edifício, que resposta é dada? Lá está, àqueles que não conseguem passar do piso-er da Associação Académica de Coimbra, sabendo que é sempre remetido para o futuro. Que intervenções mais profundas sejam, e o que é que nos podes dizer sobre a mobilidade na Universidade de Coimbra? É garantido que qualquer aluno com este tipo de mobilidade consegue entrar em qualquer faculdade, por exemplo?
Em relação ao edifício, a situação, como nós sabemos, e como eu também já referi, acaba por ser muito limitada no acesso aos pisos, o resto do chão e o primeiro piso. Quando nós falamos nas intervenções, temos sempre de ter em atenção que, em primeiro lugar, o edifício, legalmente, digamos assim, pertence à Universidade de Coimbra, é a Associação Académica de Coimbra que faz a gestão do edifício, no caso a Direção-Geral, e estamos cá a diversas estruturas da Associação Académica de Coimbra e também organismos autónomos. No entanto, as intervenções acabam por estar limitadas àquilo que a Universidade de Coimbra permite e também o que é permitido devido ao cariz do edifício e ao facto de estar inserido na designação de património, digamos assim. Ao nível da Universidade de Coimbra, sabemos que essa limitação também existe, temos polos mais polos e departamentos mais recentes que estão mais capacitados para estas necessidades e acabam por ser mais acessíveis. Há outros que não são tão acessíveis. Portanto, no caso da Universidade de Coimbra e da Associação Académica de Coimbra, encontramos-nos limitados também por esta questão do património, pelas intervenções, pelas obras também serem muito difíceis de não de executar, mas de ser aprovadas e de avançar. Daí estes processos serem tão morosos. No caso da prosecção de Bócia, nós temos procurado encontrar sempre as soluções, eu agora estou a referir para a secção de negócio porque é uma estrutura da Associação Académica de Coimbra. Temos procurado sempre as soluções para que a sua prática possa ser feita também de uma forma acessível. Eles têm também treinado no estádio universitário, que acaba por ser um espaço bastante acessível em termos de mobilidade. Em relação ao acesso aos departamentos, também creio que sejam condicionados, mas as faculdades, à partida, encontram soluções para conseguir albergar todos os estudantes, independentemente das suas condições, sejam elas físicas, financeiras, etc. Ainda assim, reconhecemos as limitações que temos dentro da Associação Académica de Coimbra e da Universidade de Coimbra, nomeadamente nestas questões da mobilidade, da acessibilidade.
E claro que essa limitação da autorização da universidade também vem com a necessidade de haver dinheiro para tal e investimento para tal, também passa por essa limitação. Queria só um pequeno comentário, já que falaste em obras aqui, as obras no edifício, achas que têm corrido bem? Têm-te dito que está tudo dentro do calendário? Como é que vês a situação a correr?
Claro, também é um aspecto importante é que o edifício, devido ao facto de ter tanta década e de já há algum tempo estava necessitado de intervenções, acaba por ter diversas fases, ou a meu ver, neste momento estamos numa primeira fase, estamos já também em conversações para uma eventual segunda fase, mas acredito que para uma obra mais profunda, mais estrutural, estas primeiras intervenções são mesmo necessárias. Esta primeira intervenção que está a decorrer e que iniciou no mês de maio, tenho tido um feedback positivo, tanto por parte da minha equipa, que acaba por lidar mais com o pessoal das obras, mas também com a própria empresa que está a levar a cabo a empreitada. As obras estão a decorrer mais ao nível dos terraços, muito por causa das infiltrações. O que eu tenho visto e aquilo que tem sido transmitido tem sido positivo, os avanços estão efetivamente a ocorrer. Houve uma fase inicial de preparação das obras, onde foram montados os equipamentos, foram feitas algumas limpezas mais gerais. Neste momento já estão a existir mesmo, já há algum tempo, as intervenções em concreto nessa zona dos terraços. Esta primeira intervenção, além do isolamento que vai conseguir propiciar à Associação Académica em termos de edifício, tornando o edifício à partida mais frio no verão e mais quente no inverno, também condiciona em termos de infiltrações, que é um dos problemas que nós temos identificado e que acaba por ter outro tipo de consequências, nomeadamente a nível por exemplo, da infraestrutura elétrica. E essa é outra preocupação que poderemos ter para a frente, mas numa fase inicial faz sentido, ou fez sentido, que as intervenções limitassem as infiltrações para que depois se pudesse trabalhar, por exemplo, a parte das infraestruturas elétricas. Portanto, a meu ver, o feedback até agora tem sido positivo. Temos visto melhorias ao nível do edifício, nomeadamente nestas zonas que têm sido intervencionadas.
E falaste já da parte do desporto, na secção Bócia. O que é que nos podes dizer sobre esta notícia do Notícias de Coimbra, do Diário de Coimbra, assim é que é, sobre o judo na Associação Académica de Coimbra?
Sim, no caso foi noticiado no Diário das Beiras, mas a pergunta é pertinente. É mais uma vez a Associação Académica de Coimbra em destaque na imprensa local, nomeadamente a secção de judo, que é uma secção também muito prestigiada. Aliás, aproveito também para dar os parabéns a todos os atletas, equipas e equipa técnica, equipas técnicas que estiveram presentes nos Jogos Europeus Universitários em Lodz.
Foram uma data de medalhas.
Exatamente, conseguimos ser o terceiro clube mais medalhado de Portugal, sendo que conseguimos também, ao nível do judo, diversas medalhas, e o judo tem sido tem-nos proporcionado, tanto ao nível da sua secção como ao nível do desporto universitário, sendo que esta é uma das secções em que se notam mais sinergias entre o desporto universitário, que é maioritariamente conduzido pela Direção-Geral, em parceria com a Universidade. Tem sido, no caso da secção de judo, tem sido a modalidade ou das modalidades em que se tem notado mais sinergias. E temos conquistado também diversas medalhas, tanto a nível nacional como a nível internacional, como agora no caso do Zeusa. Em relação ao estágio internacional, é mais um momento, é a 33ª edição, é mais um momento em que em que a secção de judo acaba por elevar o nome e o símbolo da Associação Académica de Coimbra, vai decorrer no Mário Mexia, ao final de 2 anos, creio. O Mário Mexia também, que regressou este ano e que já vai contar com algumas das nossas secções, ou que algumas das nossas secções vão poder usufruir para a sua prática desportiva, digamos assim, depois das intervenções também que sofreu e depois de ter servido para centro de vacinação, como acabou por servir. Com este, aproveito também para dizer, porque desde o início do mandato, em dezembro, nós temos sentido algumas dificuldades ao nível aqui, em termos de infraestruturas desportivas, temos sofrido alguns problemas, algumas condicionantes. Aproveito para dizer que este período que agora atravessamos, em que a pandemia acaba por não nos afetar tanto e acabamos por não ter pavilhões alocados para centros de vacinação, conseguimos ver a cidade com mais potencial para o desenvolvimento desportivo, e acredito que a melhor maneira de continuar a dar as melhores condições para as nossas secções e para os nossos atletas crescerem é existir uma sinergia entre a Universidade de Coimbra, a Câmara Municipal e a Associação Académica. E existem diversos pavilhões sob a alçada da Câmara, outros sob a alçada da Universidade, que podem possibilitar o desenvolvimento das nossas secções. O Mário Mexia é um deles. Estando agora de regresso, também já recebeu no início do verão o Sarau da Ginástica, que foi um evento muito muito reputado e com muitos atletas, aliás, todos os atletas da secção presentes. Portanto, o Mário Mexia volta a ser o palco de um grande evento da Associação Académica de Coimbra, neste caso a secção de judo, e só há que parabenizar, neste caso a secção de judo, pelo evento.
Queria também saber o teu comentário ao rescaldo da Universidade de Verão. Aparece como notícia que os estudantes do secundário, de Arganil, ficaram entusiasmados. Alguns voltaram à escola, como a notícia diz, já como calouros da universidade. Eu devo confessar que, quando ouvia os cânticos, não sabia que eles não eram de cá, mas já assumem que são de cá. Alguns já assumiram que vêm para cá.
Sim, acredito que sim. A Universidade de Verão é uma experiência única. É apenas uma semana, mas uma semana que é vivida de forma muito intensa, porque nós procuramos condensar ali no espaço de 5 dias. Não é uma semana de dias úteis, digamos assim. No espaço de 5 dias procuramos condensar o máximo daquilo que será a sua experiência durante uma licenciatura, ou durante até mais do que uma licenciatura. Portanto, até desde aulas, conhecer a Associação Académica de Coimbra, ter alguma prática desportiva, contacto com eventos culturais e com as próprias secções da casa, a momentos como uma serenata, estes alunos do ensino secundário acabam por ter uma experiência única, dentro da universidade, no caso, através da Universidade de Verão. Portanto, a partir do momento em que eles conhecem vários colegas de diversas partes do país, mas também trazem alguns dos colegas, como no caso da Arganil, em que há uma parceria com a Câmara Municipal, trazem colegas que lhes são próximos, são inseridos dentro da Universidade de Coimbra durante uma semana, ficam a residir nas residências, têm um contacto com a Associação Académica de Coimbra. Aquilo que nós procuramos é precisamente ter este efeito, é ter o efeito de que, nestes alunos, que lhes permita perceber que o seu destino deverá ser em Coimbra e deverá ser na Universidade de Coimbra. Portanto, quando eles estão cá na Universidade de Verão e estão a cantar já as músicas dos cursos, por vezes, em que estão alocados nas suas áreas de saber da atividade, e voltam para as suas terras com o pensamento e já com o espírito de serem calouros da Universidade de Coimbra, digamos assim, isto no caso dos alunos do 12º, porque a Universidade de Verão acaba também por ter alunos do 10º e 11º, mas o que importa é deixar ali o bichinho também nesses mais novos, para que, no caso dos 12º, já este ano possam ter a Universidade de Coimbra como primeira opção, e também desejar a melhor das sortes para estes alunos que estiveram na Universidade de Verão e escolherão a Universidade de Coimbra, mas também deixar o bicho nos alunos do 10º e 11º ano, para que ou voltem a experienciar a Universidade de Verão, ou então, quando chegar à altura de se candidatarem ao ensino superior, possam ter também a Universidade de Coimbra como primeira opção. Este é o objetivo crucial, o objetivo principal da atividade, é atrair os alunos do ensino secundário para colocarem a Universidade de Coimbra como primeira opção, e também, e aí Ressalto o papel que a Associação Académica de Coimbra tem na organização, tanto através da parte logística, pela direção-geral, como pelos monitores que acompanham os participantes durante a semana. Também procuramos mostrar que temos uma associação académica diferente das outras associações de estudantes do país, que tem muitas valências, e é mais um fator e mais um elemento que pode aliciar estes alunos a vir para o ensino superior em Coimbra, na Universidade de Coimbra.
E para além de terem acabado com a comida na cantina, correu tudo bem nas residências e ficaram todos entusiasmados para vir para a universidade, muito bem. Já voltamos com a outra parte do comentário, também com a revista de imprensa nacional. Ficamos por agora com a rúbrica Quando Eu For Grande, de Inês Moraes.
Instabilidade financeira, o fenómeno da imigração, os baixos salários e os direitos que defendem. Uma rúbrica para refletir e pensar a nova geração. Quando Eu For Grande, quinzenalmente, na RUC.
Sejam bem-vindos à rúbrica Quando Eu For Grande. Este é o segundo episódio de uma rúbrica que pretende questionar, apresentar dados e refletir sobre as condições que Portugal oferece aos jovens adultos dos 18 aos 30 anos. No episódio anterior, debruçámos sobre as dificuldades que os jovens sentem em arrendar ou comprar uma casa. Podíamos ter começado pelo tema que trazemos hoje, os baixos salários em Portugal, para explicar muito dos problemas que os jovens atravessam e que o cenário atual tenderá a piorar nos próximos tempos. Quantos serão os jovens que trabalham com e sem formação superior? Qual é a média salarial? Qual é a nossa situação salarial em relação à Europa? Um estudo feito e publicado em novembro de 2021 sobre a forma de livro Os Jovens em Portugal Hoje, realizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, responde a algumas delas. O estudo inclui dados de cerca de 2,2 milhões de jovens portugueses, o que nos deixa descansados quanto à proximidade com a realidade dos seguintes dados. Metade dos jovens tem trabalho pago e a outra metade não tem, sendo que aqueles que atualmente não têm trabalho nunca tiveram antes. Entre os 58% dos jovens que já finalizaram os estudos, o mais habitual, cerca de 68%, é terem um trabalho pago. Entre os jovens que trabalham, no que se refere ao valor dos rendimentos, perto de 3 quartos, portanto 72%, oferecem rendimentos que não ultrapassam os 950 euros líquidos por mês, um valor bastante abaixo do restante da Europa. Claro está que mais educação continua a garantir salários mais elevados, mas essa diferença tem vindo a diminuir. Na última década, entre 2011 e 2019, os salários dos portugueses com ensino superior caíram 11% e o valor cresce para 15% no caso dos jovens recém-graduados, o grupo mais prejudicado. Estes são dados ainda mais atuais de um estudo publicado em junho deste ano, elaborado pela Fundação José Neves, sobre o Estado da Nação, sobre educação, emprego e competências em Portugal. Os únicos salários que aumentaram durante este período, cerca de 5%, foram os das pessoas com menos qualificações. Por um lado, foi um passo dado em frente, mas por outro sabemos que foi por via do aumento do salário mínimo nacional. Aquilo que se vê é uma compressão entre o salário mínimo e os salários médios. Apesar do aumento do salário mínimo nacional, os restantes salários, os restantes níveis, não acompanharam este aumento. E o cenário tem vindo a piorar nos últimos tempos, fazendo com que hoje tenhamos um dos valores mais baixos da Europa em matéria salarial. Mas não é só isso que nos afasta dos padrões europeus. A nossa produtividade média também se tem afastado daquilo que são os padrões nos outros países da Europa. E o que fazem os jovens quando o que Portugal lhes tem para oferecer é, muitas vezes, um trabalho, sim, mas mal pago para as qualificações oferecidas, ou então um trabalho incerto e temporário? A imigração continua a ser uma das respostas mais óbvias para aqueles que ambicionam receber mais, tendo o mesmo nível de formação. Apesar de estarmos longe da situação de imigração que ocorreu a quando a passagem da Troika por Portugal, que até hoje foi um dos níveis de imigração mais elevados de sempre, com cerca de 134 mil pessoas a abandonar Portugal, um valor de 2014, de acordo com os dados mais recentes compilados na Pordata, em 2020, numa altura em que estávamos a viver a pandemia, registrou-se um total de cerca de 68 mil imigrantes. Os dados apresentados não são apenas relacionados com a faixa etária mais nova, mas sabemos que quem hoje sai do país são, na sua maioria, jovens qualificados. Será que Portugal não tem capacidade de fixar os jovens qualificados que todos os dias decidem procurar uma vida melhor e mais digna lá fora? Que medidas serão urgentes aplicar para manter a mão de obra qualificada em Portugal? E chega ao fim mais um episódio da rubrica Quando Eu For Grande. Voltamos daqui a 15 dias com uma nova reflexão sobre a nova geração. Até lá.
Quando eu for grande, quais serão as preocupações dos jovens adultos? Que desafios enfrentarão? A instabilidade financeira, o fenómeno da imigração, os baixos salários e os direitos que defendem. Uma rúbrica para refletir e pensar a nova geração. Quando eu for grande, quinzenalmente, na RUC.
Foi a rúbrica de Inês Moraes. Voltamos já a seguir com a revista de imprensa nacional. Estamos de volta no programa Mata Bicho, agora com a revista de imprensa nacional. Começamos com o Público, dá manchete às cativações que penalizam serviços mais afetados pela pandemia. Organismos da administração pública gastaram menos com a aquisição de bens e serviços em 2020, por causa da pandemia, têm agora verbas cativadas. Responsáveis dos serviços afetados dizem que nível de cativações compromete a sua normal gestão financeira. Também, como manchete, o governo aceita assumir mais encargos com a visita do Papa em 2023, acordo fechado com a Câmara de Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude, leva o governo a assumir tarefas que estavam na alçada do município. Marcelo visita hoje terreno onde o Papa rezará missa. Também no Jornal Público, a imagem de um homem a olhar para o avião que sobrevoaram Taiwan. China ensaia a operação militar para reunificação após visita de Pelosi, que deu que falar no último dia, após a política americana ter visitado Taiwan. Já no jornal Li, em relação ao ensino superior, não se sabe quanto custa formar cada diplomado em Portugal. A auditoria do Tribunal de Contas aponta fragilidades nacionais no acompanhamento de empregabilidade e alerta para o risco de expectativas defraudadas no ensino superior, no acesso ao ensino superior, assim é que é. A percentagem de diplomados empregados baixou entre 2010 e 2020. Na ADSE, Eugênio Rosa pede eleições e culpa governo pelo atraso e manipulação. Vogal do Conselho Diretivo da ADSE lamenta que o governo esteja a fazer alterações no regulamento eleitoral para favorecer amigos. Aponta também o dedo à dupla da tutela do Ministério do Estado e da Presidência das Finanças. Há ainda destaque para a Ucrânia, a central nuclear está completamente fora de controlo. China-Taiwan, também como destaque, um equilíbrio delicado que Pelosi pode ter posto em risco. No Diário de Notícias, também a manchete que traz o alerta para a abertura de vagas em concursos com maior desemprego, segundo o Tribunal de Contas. Os juízes recomendam um quadro regulatório para monitorizar a empregabilidade das licenciaturas. Especialistas pedem mais transparência para auxiliar as escolhas dos alunos a quando das candidaturas à universidade. Também quase a ocupar a primeira página do Diário Notícias, Scholz admite continuar com o nuclear, França vida para corte de gás, uma imagem do chanceler alemão ao pé da turbina que foi recentemente arranjada. Ainda nos transportes, falta de carros, não trava Rent-a-Car, que espera receitas de 650 milhões de euros. Já no Jornal Notícias, acerca da crise energética, municípios já admitem cortes de água à noite. Dezenas de localidades têm sido abastecidas por caminhões de cisterna. Há regras apertadas para a rega e quem aplique multas pesadas. Nota novas restrições à vista, com 49% do país em seca. Já nas urgências, uma centena de médicos pressiona a Ministra da Saúde. Casas, os inquilinos preferem ter proprietários se tivessem dinheiro. E mais uma vez, Taiwan, a manchete do Jornal de Notícias. China faz exercícios com fogo real após visita de Pelosi. Estamos de volta com João Caseiro, Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra. João, queria começar por esta questão que é trazida pelo Jornal Li, pelo Diário Notícias, do Tribunal de Contas, que faz aqui um alerta sobre o número de diplomados que deve haver em cada curso, se de facto empregabilidade depois destes cursos, após terminar este curso, é verídico ou não. Achas que Portugal está bem situado nesse tipo de transparência?
Sim, o alerta que o Tribunal de Contas acaba por fazer baseia-se única e exclusivamente na questão da empregabilidade. A questão da empregabilidade que já é tida, de certa forma, em conta como um item para definir a oferta dos ciclos de estudos, por mais que possamos apresentar algumas lacunas ao nível deste indicador, porque só contempla os diplomados que estão inscritos como desempregados no IFP, no Instituto de Emprego e Formação Profissional, a preocupação é totalmente legítima, porque a verdade é que acabamos por ter cursos com taxas de desemprego bastante elevadas. Ainda assim, se já existe uma ponderação no número de vagas de determinados cursos ou determinados ciclos de estudo, esta tendo que existir e não excluindo esse facto, é importante também ter a capacidade de conseguir uma oferta suficientemente ampla para que todos tenham a oportunidade de pelo menos conseguir estudar no ensino superior e também preferencialmente na sua área de maior interesse, porque mais do que formar para o mercado de trabalho, a educação e o ensino superior incluindo, serve para formar pessoas para a sua participação. Participação que inclui também o trabalho, o emprego, mas é muito mais ampla do que isso. No caso, por exemplo, do sistema universitário, é importante formar pessoas para o conhecimento, para terem o conhecimento, também para produzirem conhecimento, e depois podem acabar por ingressar no mercado de trabalho, mas há outras possibilidades. Há também pessoas que frequentam determinados ciclos de estudo com o propósito de obter o conhecimento mais especializado de determinada disciplina, determinada área, e não pretendem ingressar no mercado de trabalho e desempenhar funções laborais nessa mesma área. Portanto, é importante ter em conta este alerta, porque a verdade é que Nós temos de ter emprego, temos de conseguir sobreviver e para isso temos também de conseguir enquadrar-nos na sociedade. Ainda assim, queria alertar para o facto de que muita gente frequenta determinado ciclo de estudo com um propósito maior do que apenas acabar o curso e ir trabalhar na área em que foi formado. Também há o propósito de ter o conhecimento dessa área e desenvolver vários projetos a nível pessoal e a nível profissional nessa mesma disciplina, nessa área de estudo que acabou por frequentar. Portanto, é um fator a ter em conta, a questão da empregabilidade. Já é tida, de certa forma, por mais que se possam apresentar as lacunas ao nível deste critério, digamos assim, ou desta análise que é feita, precisamente pela questão que eu já referi de só contemplar os empregados inscritos no IFP, mas temos que olhar para isto sob um prisma mais amplo do que única e exclusivamente as instituições de ensino superior formarem pessoas para o mercado de trabalho. Acaba por ser muito mais abrangente do que isso. As instituições de ensino superior servem para formar pessoas no geral, para a sua participação na sociedade e para o conhecimento, não só para o mercado de trabalho.
Como disseste, há aqui pelo menos duas situações, que é as pessoas fazerem de facto o curso, mas não estarem inscritas no centro de desemprego, ou seja, não são contadas como desempregados, e também aqueles que estudam algum currículo, mas depois trabalham noutra área. E daí os números podem estar um pouco camuflados. Este alerta do Tribunal de Contas faz-nos pensar que características é que queremos nos estudantes para certa área específicas, apesar de teres dito agora que a universidade não serve especificamente para um emprego, mas a Associação Académica de Coimbra tem atenção algo como há menos engenheiros civis e precisamos de fomentar esse aspecto. Alguma coisa em relação aos médicos, à ordem dos médicos, devia aumentar, não devia? A Associação Académica de Coimbra tenta-se afastar dessas questões pedagógicas ou também há um alerta a fazer nesse aspecto?
Não, eu considero que a Associação Académica de Coimbra preocupa-se efetivamente com a questão da empregabilidade, tanto ao nível do emprego nas diversas áreas, nomeadamente que existem na Universidade de Coimbra, como eu já referi, e nós aí temos trabalhado, aliás, esta parte eu não referi, mas acho que é importante referir que nós temos trabalhado muito ao nível da intervenção política, ao nível do emprego, temos procurado apresentar aos diversos partidos políticos com quem temos contactado e às diversas instâncias governamentais e do poder que a questão do emprego e a questão até da descentralização a nível da oferta é muito importante e é para nós crucial que todos aqueles que estudam no ensino superior, nomeadamente na Universidade de Coimbra, tenham oportunidades quando acabam o seu curso, mesmo que não seja o que pretendem, a oportunidade está lá. Ou seja, o que eu quero dizer é um estudante tira um ciclo de estudos, acaba o seu ciclo de estudos, deve, por princípio, ter a possibilidade de conseguir ingressar no mercado de trabalho na sua área de formação. Pode ter a hipótese e pode não ser a sua vontade, efetivamente, ingressar no mercado de trabalho, de seguida, porque pode querer frequentar outro ciclo de estudos, pode querer complementar a sua formação ou pode querer ir trabalhar para outra área. Ou ter outro tipo de projetos que não sejam contemplados neste tipo de oferta. Agora, a oferta tem que existir. Ao nível daquilo que acaba por ser quase uma racionalização das necessidades da sociedade civil, digamos assim, ao nível das várias áreas, eu volto a referir, se calhar, um pouco aquilo que eu já disse, que é, efetivamente, existem lacunas nos indicadores, mas as vagas já são, de certa forma, racionalizadas, tendo em conta a oferta que existe, posteriormente no mercado de trabalho. Isto é um trabalho que cabe, às instâncias competentes, nomeadamente ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, à A3ES. Da nossa parte, enquanto Associação Académica de Coimbra, nós queremos garantir que todos aqueles que pretendem estar no ensino superior tenham as capacidades, tenham o suporte para o fazer, preferencialmente nas áreas do seu interesse ou na área do seu interesse, e quando concluírem o curso tenham as oportunidades para conseguir progredir e ter uma carreira nessa mesma área. Ao nível da necessidade de determinadas áreas e daquela que pode ser a eventual racionalização, eu creio que não se deve incutir ou não se deve canalizar uma pessoa ou um conjunto de pessoas para determinada área, porque essa área necessita mais de mais formatos, digamos assim, para ingressar no mercado de trabalho. Pode sim ser feito um trabalho, mas isso também cabe às instâncias políticas. De definir precisamente políticas públicas que acabem por fomentar nos mais jovens um interesse para ingressar em determinadas áreas que posteriormente possam ser úteis para o mercado de trabalho. Mas isto não deve ser feito numa ótica de mercantilista, digamos assim, não deve ser feito numa ótica de incutir em jovens a vontade de ir para determinada área para desempenhar determinadas funções na sociedade. Deve sim ser propagado, digamos assim, toda a informação necessária e possível das diversas áreas de estudo para que todos tenham a noção de quais são as áreas que podem um dia vir a estudar e depois podem vir a desempenhar profissionalmente, também com estes indicadores. Isto sim também é importante ser feito, é desde o momento até pré-universitário, tentar encaminhar os jovens com este leque de informação toda, incluindo aquela que pode ser ou aquele que pode ser um fator muito importante, que é a taxa de empregabilidade, das áreas, que estes jovens podem vir a estudar no ensino superior. Não sei se fui claro aqui no que quis referir, mas basicamente o que eu quero dizer é que deve ser permitido, ou possibilitado a todos, a candidatura e à partida a frequência no ciclo de estudos que pretendem. Mas devem ser dadas todas as informações, todos os indicadores, para que os pré-universitários, no caso, antes de escolherem decidirem o seu futuro, possam ter todas as condicionantes, incluindo a empregabilidade, para tomar a decisão da melhor forma possível para o seu futuro.
E lembrei-me agora de uma situação que aconteceu aqui há poucos anos com o Estado a querer tirar vagas de Lisboa e do Porto e transferi-las para outras universidades. Não sei como é que ficou com Coimbra, não sei se tens memória disso. Lembro-te na altura havia alguns cursos que eram impedidos de reduzir o seu número de vagas pela sua importância, como a eletrotécnica, mas queria também saber a tua opinião no teu curso em específico. Estás a tirar o mestrado em educação, não tenho a
É
certeza o nome,
administração educacional, sim.
administração educacional. Na tua área, o que é que nos podes dizer sobre a concretização dos teus colegas? Sei que somos de uma geração que toda a gente diz que quer ir para fora. Não sei se a tua geração continua com essa expectativa, se as expectativas melhoraram, se a expectativa nas tuas disciplinas, no teu curso, também é essa.
Claro, ao nível da primeira parte da questão ou do comentário, queria apenas salientar que nós também temos tido um trabalho enquanto Associação Académica de Coimbra, e aí nós, eu já referi ao nível do emprego, mas acima de tudo temos trabalhado ao nível da oferta, que é esta questão da necessidade de centralizar. Nós acabamos por assistir muito a uma centralização nas grandes áreas metropolitanas. A oferta em Coimbra, mas também noutras zonas, mais do interior ou, digamos, fora do grande espectro das áreas metropolitanas, é muito importante. Não sei como é que ficou em termos concretos, o caso de Coimbra no exemplo que estavas a referir, mas sei que há a necessidade de criar as condições a nível nacional para que as candidaturas sejam mais dispersas por todo o país e não exista uma concentração tão grande nas grandes áreas metropolitanas, porque isso só contribui mais para a centralização, e só acaba por prejudicar, consecutivamente, neste caso as universidades e os politécnicos, que não estão situados nessas áreas metropolitanas. Em relação à segunda parte da questão, e falaste daquilo que acontece muitas das vezes, que é a procura para sair para fora, que acaba efetivamente por acontecer em diversos casos. Na minha área de base, digamos assim, que é as ciências da educação, os meus colegas têm diversas, ou eu e os meus colegas temos diversas saídas profissionais, muito, muito dispersas até, portanto acaba por ser difícil rastrear, E se calhar é um caso daqueles em que a taxa de empregabilidade pode estar, de certa forma, até camuflada por contemplar apenas os desempregados e os diplomados que estão desempregados inscritos no IFP, porque há uma abrangência tão grande em termos de profissionais que os diplomados acabam por se dispersar no mercado de trabalho. Ao nível do meu mestrado, como é um mestrado muito mais específico, também tem estudantes, digamos assim, no meu mestrado, muito dispersos em termos de interesse, em termos de áreas. Existem vários trabalhadores estudantes, existem vários estudantes que ainda não estão a desempenhar funções no mercado de trabalho, digamos assim. Portanto, acaba por ser difícil indicar. Mas no meu mestrado em específico, parece-me que a saída para fora de Portugal, como estavas a referir, não é a prioridade ou não é o primeiro pensamento de quem frequenta o mestrado. Ainda assim, eu reconheço que no seio ou na generalidade dos cursos do ensino superior e no caso da Universidade de Coimbra, é um pensamento e é uma possibilidade muito forte naquilo que é a nossa preocupação para a saída para o mercado de trabalho, porque sabemos que em Portugal muitas das vezes não temos as condições para sermos albergados no mercado de trabalho com uma margem de progressão de carreira considerável. Nós, enquanto estudantes do ensino superior, também pretendemos, quando terminarmos o curso, ter as possibilidades, como eu já referi, as oportunidades para ter essa progressão na carreira, e essa progressão e essas garantias são-nos dadas muitas vezes fora de Portugal. Há áreas em que nós conseguimos identificar claramente que países é que até têm mais interesse em vir recrutar a Portugal, e muitas vezes somos mais cobiçados até por países, por outros países, do que pelo nosso próprio país. Mas isto aqui já é uma questão mais estrutural do que até a nível daquilo que são as nossas vontades. Acaba por ser muitas vezes uma necessidade, e como é uma possibilidade forte que acaba por nos dar as condições que nós procuramos e que procuraríamos ter em Portugal se elas existissem, acabamos por ir para fora devido a esses motivos. Essa foi também uma das críticas que nós temos vindo a apontar e que certamente temos muito interesse em explorar também para o futuro, que é esta fuga de cérebros, digamos assim, também existe esta designação que eu acho que é muito interessante, para fora de Portugal, e nós temos sempre as portas da Europa abertas e temos essa consciência.
O Luís Pereira também tinha aqui uma pergunta para ti.
O governo tinha anunciado a abertura de 500 vagas já no concurso de acesso ao ensino superior deste ano para alunos vindos de contextos favorecidos, nomeadamente das denominadas escolas TAPE. Mas ainda não será este ano que isso vai acontecer. Isto significa que, no limite, poderão haver cerca de 500 alunos que, sem esta medida, deixarão de estudar. O que poderá ser feito para que este tipo de medidas de apoio ao ensino sejam aprovadas de forma mais célere e, não se perca, e os alunos que poderão beneficiar delas não as percam, digamos assim.
Claro. No caso tanto desta medida como há pouco também estávamos a falar da questão das recomendações do Tribunal de Contas, a verdade é que eu creio que são em primeira instância e em máxima instância, digamos assim, decisões que cabem à entidade política responsável, no caso ao Ministério de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Eu também acredito que a celeridade destes processos é conseguida através desta vontade política também dos parceiros, não é dos parceiros, mas também da oposição no caso, mas acima de tudo do Ministério, e tendo em conta agora que também vivemos sobre um governo com maioria absoluta, creio que se existir vontade política do partido político que está no governo, este tipo de medidas pode avançar com muito mais celeridade. A medida em concreto, eu creio que seja muito interessante, já agora também mencionar, porque procurando abranger nomeadamente as escolas TAPE, acaba por tornar o ensino superior mais inclusivo e combate ainda mais. Não sei quais são as especificidades também da medida, isto também é algo muito importante. Não basta colocar os estudantes que se encontram em zonas ou em contextos desfavorecidos, também é preciso depois dar-lhes as capacidades e as condições para, enquanto frequentam o ensino superior, terem um acompanhamento devido para poder permanecer no mesmo. Senão também vai existir um abandono escolar acima do normal ou indesejável, digamos assim. Mas isso aí já cabe a quem implementa a política criar também um mecanismo de acompanhamento à mesma para evitar que este abandono escolar exista. Agora, de modo geral, a política parece-me ser uma boa política, parece-me combater as desigualdades socioeconómicas existentes, acaba por tornar o ensino superior mais plural e mais inclusivo. Depois é importante perceber qual é a vontade política do governo para dar celeridade à implementação da mesma e também quais serão os mecanismos de acompanhamento à implementação da política e quais serão as especificidades da mesma para evitar o aumento do abandono escolar.
João, o nosso tempo voou. Muito obrigado pelo comentário à atualidade.
Obrigado eu.
Vamos ficar agora com a rúbrica Biodesagradável de Helena Paes, em que a rúbrica 2 debruça sobre as ondas de calor no mar Mediterrâneo e, consequentemente, a perda de biodiversidade.
Sustentabilidade. Biodesagradável. A consciência verde na rua.
Bem-vindos à rúbrica Biodesagradável. As ondas de calor marinhas raras até há poucas décadas são cada vez mais frequentes e intensas no mar Mediterrâneo e estão a colocar em risco a sobrevivência das espécies e o funcionamento dos ecossistemas. São conclusões de um estudo que envolveu investigadores de 11 países diferentes, entre os quais Portugal, representado pelos investigadores do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto. O estudo demonstra que, entre 2015 e 2019, uma série de ondas de calor marinhas provocaram eventos de mortalidade em massa no mar Mediterrâneo. E ainda que algumas das espécies mais afetadas são fundamentais para manter o funcionamento e a biodiversidade dos habitats costeiros, como os prados de Posidónia Oceânica ou os coralígenos, também conhecidos como jardins de coral. Jean-Baptiste Ledeau, investigador do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental e um dos autores do estudo, aponta que, passo a citar, os resultados do trabalho mostram que o mar Mediterrâneo está a sofrer uma aceleração dos impactos ecológicos associados às alterações climáticas, representando uma ameaça sem precedentes para a saúde e o funcionamento dos seus ecossistemas. Há, no entanto, alguma variabilidade na resposta ao stress térmico entre indivíduos da mesma espécie de corais, como explica Jean-Baptiste Ledeau. Os investigadores que participaram do estudo estão agora a tentar compreender os fatores e processos genéticos ou ambientais subjacentes à resistência ao stress térmico. Segundo Jean-Baptiste Ledeau, se os cientistas conseguirem identificar os indivíduos resistentes a altas temperaturas, é possível colonizar artificialmente áreas com corais capazes de sobreviver às futuras ondas de calor para formar comunidades duradouras. Contudo, é preciso ter a noção de que o restauro de habitats degradados é logisticamente muito complexo e é apenas realista a uma escala espacial muito local, nas palavras do investigador. A resposta ao problema, na ótica de Jean-Baptiste Ledeau, é, passo a citar, trabalhar nas causas das ondas de calor marinhas, as alterações climáticas. E chega ao fim mais um episódio da rúbrica Biodesagradável. Voltamos para a semana.
Ficou assim a rúbrica de Helena Paes. Terminou o programa Mata Bicho, voltamos às 18h, que, com a informação. Fique desse lado em 107.9 e em ruc.pt.